para COVID-19 são aplicados a todos os casos suspeitos ou são analisados critérios que definem sintomas, aos quais são priorizados os exames? Então, acho que são perguntas próximas que a gente pode estar fazendo uma única resposta. Então, na realidade, os testes aplicados para diagnóstico de COVID-19, eles são baseados seguindo uma nota que é emitida pelo Estado, que é a nota informativa número 9 do COI-RS ou da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Essa nota número 9, ela foi emitida dia 14 de maio deste ano. Então, nesta nota, temos dois tipos de exames feitos pelo Ministério da Saúde, digamos. Um é o RT-PCR, que é o SUAB, como é chamado também, e o outro é o teste rápido. Então, todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas com um quadro gripal mais grave, que tenha saturação baixa, comprometimento, né, dificuldade respiratória, cianose das extremidades. Então, um quadro respiratório mais grave, todas elas realizam testes. Preferencialmente o PCR, que é o padrão ouro, né, para diagnóstico de COVID. Claro que vai depender do período em que essa pessoa se encontra. Então, o PCR, ele é realizado entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas. Então, dependendo do período, a pessoa vai realizar um tipo de teste. Se passou do sétimo dia, a pessoa está após o décimo dia, é feito o teste rápido. Então, vai depender da situação que ela se encontra. E tem também a realização de testes para casos com síndrome gripal. O que, que seria uma síndrome gripal? Aquela pessoa que apresenta febre e mais um sintoma respiratório. Tosse, coriza, dificuldade respiratória, dor de garganta. Então, isso se caracteriza síndrome gripal. Mas não são todos os casos com síndrome gripal que vão realizar os testes. Existem alguns grupos prioritários que vão estar fazendo esse teste, pois não há testagem suficiente para todos. Então, nessa nota foi priorizado as pessoas com idade igual ou maior a 50 anos, as gestantes, os profissionais que trabalham em veículos de transporte de carga, os caminhoneiros, né, ou transporte coletivo de passageiros, os trabalhadores de estabelecimentos de saúde que atendam pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, e os trabalhadores da vigilância em saúde, trabalhadores da administração penitenciária, né? Então entra SUSEP, enfim, outros órgãos, trabalhadores da segurança pública, que é a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, todos esses que atuam, que exerçam atividades operacionais, e aqueles da área da saúde nessas instituições. Os trabalhadores da assistência social, né, CRAS, CREAS, os trabalhadores do Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, a população quilombola e população indígena. Então, esses são um grupo prioritário para o Ministério da Saúde. Temos também aqueles trabalhadores assintomáticos, ou seja, os trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores de garantia dos direitos da criança e do adolescente, da assistência social, que são contatos de trabalho de um caso positivo, também têm direito à testagem. Aquelas pessoas que são contatos domiciliares, ou seja, moram na mesma casa ou têm um contato muito próximo com uma pessoa positiva por PCR. Então, se a pessoa do domicílio for positiva por teste rápido, os familiares não têm direito. Mas se a pessoa for positiva por PCR, quem mora junto pode fazer o teste rápido daí. A população privada de liberdade e quando ocorre um surto em alguma instituição fechada, tipo as ILPIs, lar dos idosos, presídio, empresas, aí também vai ser feita uma amostragem de testes. E, além disso, o município tem alguns testes que foram comprados com recursos próprios, né? Então, para aplicar esses testes, foi feita uma reunião com o COI, onde encontram profissionais enfermeiros, médicos, gerentes de unidades, e a gente discutiu muito sobre a realização desses testes, em quem nós íamos aplicar, e aí chegou-se a um consenso de que vai ser aplicado esses testes rápidos para aquelas pessoas que trabalham em empresas com mais de 20 trabalhadores, né, pois um contaminado dentro da empresa pode acabar contaminando muitas pessoas. E também aqueles casos em que o médico necessite de um diagnóstico diferencial para tratamento. Então, ele está em dúvida se é um coronavírus ou se é outra doença. E ele precisa diferenciar entre as duas doenças, pois o tratamento é totalmente diferente. Então, o médico liga, a gente conversa, discute em equipe, e aí faz a aplicabilidade do teste. Seriam esses os parâmetros para realização do diagnóstico do COVID.
Muito obrigado.
Aqui, então, a segunda questão. Já foi necessária a internação de algum suspeito ou caso confirmado de paciente de nosso município no Hospital São Roque, sendo utilizados respiradores? Então, na verdade, para essa questão, nós conversamos com o Cláudio Santolin, que é o diretor administrativo do hospital, e com a enfermeira Deise, que é a responsável, né? Que eles nos passaram que até o dia 27 de maio foram internados 6 pacientes com suspeita de COVID e 10 pacientes permaneceram em observação no hospital. Nenhum desses utilizou de respirador ou foi evoluindo o caso para agravamento. Então, até agora, todos os nossos pacientes que passaram, nenhum foi necessário de estar utilizando respirador. Tá? Sobre, então, as questões agora da vereadora Cleonice. Vejo nos boletins informativos que há pessoas consideradas suspeitas e em isolamento preventivo. Quais os critérios usados para essas classificações e depois considerá-los não mais suspeitos? Andressa.
Então, essa definição também é seguida através da nota informativa número 9, né? Então, casos suspeitos são todos aqueles que apresentam síndrome gripal, febre e mais um sintoma respiratório. Ou síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome gripal mais agravada, digamos assim, com dificuldade respiratória, enfim, como eu falei antes. Então, esses são os casos suspeitos. Os casos que fala ali no boletim, os assintomáticos em isolamento, são os contatos de um caso suspeito. Então, se a pessoa mora numa casa com 5 pessoas, ela vai ficar em isolamento e todos os contatos domiciliares vão ficar também, mas eles estão sem sintomas. Então, por isso, do isolamento preventivo, né? Com questão aos critérios usados, né, para depois não considerar mais ele como caso suspeito. Então, como a gente não tem testagem para todos os casos suspeitos, a gente acompanha esses casos por um período de 14 dias. Se esse paciente não apresentar mais sintomas, ele é considerado como curado, sem classificação se ele é positivo ou negativo. Simplesmente ele é curado da síndrome gripal. E aí tem uma notificação também que a gente lança no sistema, e nessa notificação ele é simplesmente classificado como cura da síndrome gripal, mas ele não é classificado como positivo para a COVID e nem como negativo, porque ele não foi testado. Então, assim que ele atinge a cura dos sintomas e que passam-se os 14 dias do isolamento, ele já sai do boletim e não é mais considerado suspeito.
Quando essas pessoas forem consideradas positivas para o COVID-19, quais são os procedimentos seguidos? Onde fazem esses tratamentos? Então, justamente eu pedi para a doutora Vivi, que está acompanhando, está na porta principal dos postos de saúde, né, para estar esclarecendo melhor como está sendo feito.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente Pastor Domingo e os demais colegas vereadores. Então, quanto à questão da vereadora Cleonice, quando essas pessoas forem consideradas positivas para o COVID, quais serão os procedimentos seguidos? Os procedimentos seguidos são cuidado, orientação, isolamento e tratamento. Só que esses procedimentos não iniciam quando a pessoa tem o diagnóstico de COVID. Esses procedimentos todos iniciam com os quando o paciente recebe a avaliação médica indicando que ele tem um quadro suspeito, né? Indicativo de suspeito de COVID. Então, ele não vai ter o resultado para começar a ter o tratamento, tá? Então, a gente não vai aguardar exame. Por que que isso é importante? É aí que a gente reforça todo o contexto da questão do isolamento preventivo, porque o resultado do exame não é imediato. O PCR, que a Andressa explicou antes, que é o teste padrão para o diagnóstico de COVID, ele só vai ser coletado a partir do terceiro dia do início dos sintomas. Então, preferencialmente até o quinto dia. O que que o PCR faz? É a reação em cadeia da polimerase que vai pegar uma parte do DNA da proteína da coroa do vírus. Então, pela lógica, ele vai pegar o paciente quando ele tem mais sintoma, no período em que ele está mais doente, que é o teste diagnóstico. Vai lá coletar um suave nasal e oral, que é o cotonetezinho, naquele período que ele apresenta mais sintomas. Então, do terceiro ao quinto dia. Esse exame é enviado a Porto Alegre. Então, ele tem todo um trabalho diferenciado. O transporte tem que ser exclusivo, a caixa, a temperatura. Senão, ele não vai ser válido. Até ele chegar lá no ACEM e essa amostra ser analisada, demora. Nos primeiros casos que nós coletamos, demorou 7 a 10 dias. Agora, as últimas que a gente tem visto, 24, 48 horas, a gente tem tido o resultado. Então, o paciente já está lá no quarto, quinto dia de sintoma. Então, o procedimento seguido para ele já está desde a primeira consulta médica, tá? Isso, então, é sobre o RT-PCR, sobre os exames que demoram. Outro resultado do exame que demora mais ainda é o teste rápido. O teste rápido, quando que ele vai ser aplicado no paciente? Ele não vai interferir na conduta, em nada, absolutamente nada, porque ele vai ser realizado depois que o paciente tiver finalizado os sintomas, praticamente, porque após o sétimo dia do início dos sintomas, preferencialmente após o décimo. E na nossa experiência, ali na UBS Santo André, com os pacientes que a gente tem coletado, temos visto que quanto mais demora para coletar, mais positivos a gente consegue diagnosticar. Porque o que o PCR, o teste rápido pega? O PCR pega a doença na pessoa. O teste rápido pega a nossa imunologia, por exemplo. A minha vacina. Pega a minha resposta contra a doença. E a resposta contra a doença demora alguns dias. Por isso que tem que esperar, tá? Então, a gente tem esperado 14 dias a partir do início dos sintomas para coletar o teste rápido. Então, ele não vai interferir na conduta com o paciente, porque o paciente já está tratado, isolado. Muitas vezes, ele já nem tem mais sintoma. E para que ele vai ser válido? Ele vai ser muito válido para, claro, a gente ter realmente a confirmação diagnóstica, para a gente acompanhar todos os contatos desse paciente, que já estavam previamente também em isolamento, para a gente reforçar essas orientações. E bastante também importante para dados epidemiológicos futuros, né? Como todas as doenças de notificação compulsória que a gente tem. Teste rápido positivo é COVID, tá? A gente não tem vacina contra a COVID para dizer que a pessoa adquiriu anticorpos, né? Então, se ela tem anticorpos contra o vírus, ela é positiva. Teste rápido negativo não quer dizer que eu não tenha tido COVID. Não descarta o caso. Então, isso é muito importante. A gente vê, né, até é difícil esse entendimento. Realizou 30 testes. Os 30 são descartados porque deram negativo. Não, a pessoa testou negativo, mas não descarta o caso, tá? Ele dá muito falso negativo. Então, vamos à resposta da pergunta, né? Que é, o que é feito com esse paciente? Então, quando o resultado der positivo lá por PCR, veio lá do LACEN, ou por teste rápido, depois que passou todos os sintomas, o paciente vai ser informado do resultado. As ações de isolamento e de prevenção serão reforçadas a fim de evitarmos a contaminação de outras pessoas e a propagação do vírus. Também vai ser reforçado o rastreamento e o monitoramento dos contatos domiciliares e contatos do trabalho desse paciente que já estava afastado, mas testou positivo. Com relação ao tratamento, então, né? Onde fazem esses tratamentos? O tratamento vai variar conforme a avaliação e o quadro clínico que o paciente vai apresentar. Casos leves, que são a maioria, tá? Além de muitos que são assintomáticos e não apresentam nenhum sintoma, são portadores do vírus e não vão desenvolver nem sequer uma coriza. Então, a maioria circula entre caso leve ou assintomático. Eles vão ser acompanhados, vão realizar o tratamento no domicílio, tá? E vão ser acompanhados pelas equipes até que se tenha o fechamento desse caso, né, que vai ser notificado, e o término do isolamento com a cura dos sintomas. Tá? A gente não vai ter uma cura de COVID se não confirmou. A maioria não vai testar. Casos moderados ou graves vão ser encaminhados para tratamento hospitalar, né? Desenvolverem síndrome respiratória aguda grave ou apresentarem dispneia ou piorarem na evolução dos sintomas, conforme a avaliação, né, médica. O tratamento, de qualquer forma, tanto no domicílio quanto hospitalar, ele é sintomático, tá? Qualquer medicação que ainda esteja em estudo é tratamento empírico, não tem nenhum embasamento científico. Então, assim, até o momento não tem nenhum tratamento específico, né, com que a ciência diga para nós garantido que pode usar e que vai ter resultado. Então, temos que ter muito cuidado, né, na recomendação de tratamento sem evidências. Na questão de risco-benefício, né? Tem muita coisa que a gente vê que funciona, mas vai ser avaliado em cada caso. Então, seria isso.
Isso aí. Muito obrigada, doutora.
Eu vou complementar um pouquinho dos testes rápidos. Não tão bem claros que nem a doutora, né? Mas, assim, de todos os esforços que nós, da Secretaria de Saúde, estamos fazendo para adquirir esses testes. Nós fizemos uma compra de testes rápido e essa primeira compra se baseou numa lista com as marcas dos exames que estavam aprovados e orientados pelo Rio Grande do Sul, pelo COSENS. Então, nós temos um informe onde a gente segue aquelas marcas para a gente fazer a compra. Nós fizemos toda uma compra. Acredito até que fomos um dos primeiros municípios a realizar essa compra, só que eles retiraram toda a mercadoria do estado. Então, a empresa acabou, na negociação, retirando de todo mundo que estava comprando. Então, a nossa enfermeira da secretaria, a Tatiana, que está sempre em busca de adquirir todas as mercadorias, conseguiu para nós um quantitativo da mesma marca que é o do Ministério da Saúde, inclusive o que nós estamos buscando, né? Seguir a lista do COSEMS, e seguir a lista do COSEMS por quê? Porque é os que vão positivar e vão para os boletins. Aquele boletim do Estado, ele é baseado somente nos testes que tem registro na Anvisa e registro na Fiocruz. Então, o nosso teste, na verdade, está baseado na lista do COSEMS. Nós não estamos seguindo algumas listas que tem muitos municípios comprando, né, quantitativos de teste, mas que não, muitas vezes não são daquela lista. Então, a gente está sempre em busca. É difícil, não é muito fácil de adquirir ainda, porque são marcas, são referências, e nós vamos fazer a compra só dos testes que têm mais confiabilidade. Testes no mercado têm quantidade, tem muito teste. Tem teste a R$60, tem teste a R$90, em quantidade, mas eles não estão na lista do COSENS, então a gente está dando uma segurada e comprando realmente o que é eficaz, né? E também essa decisão, todas essas decisões que a gente está fazendo na Secretaria de Saúde, é sempre em conjunto e com muito estudo pelo COI. Então, é a equipe médica de enfermagem, então não é uma decisão sozinha que a gente toma individual, é sempre em conjunto, pensando nos resultados mais eficazes, né? Então, eu vou ler a questão aqui do vereador Paulo. Em tempos de pandemia, sabe-se que os profissionais da área de saúde são os mais afetados. Quais os cuidados que a Secretaria de Saúde tem com seus funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, enfim, com todos os que trabalham diretamente com os pacientes? Bom, nós somos uma equipe bem grande dentro da Secretaria de Saúde, uma equipe onde a gente nunca pode deixar de esquecer que somos Secretaria de Saúde e Assistência Social. Nós somos numa equipe de 5 enfermeiras dentro da secretaria, praticamente todas mulheres, temos só um homem. Uma equipe que tem muito comprometimento, muita seriedade, muita honestidade, e a gente trabalha com muita garra. A gente está tentando planejar e fazer tudo o que a gente consegue fazer para a gente dar um suporte para os nossos profissionais que estão lá na ponta, porque nós estamos dentro do planejamento, né? Estamos lá para planejar, mas a equipe da ponta é a que está lá na linha de frente que a gente tem que pensar por eles, né? Então, já no mês lá de fevereiro, a enfermeira Andressa, no dia 17 de fevereiro, ela já iniciou as capacitações com a Secretaria de Educação. Então, 17 de fevereiro, a gente já estava iniciando a busca para a compra de EPIs e já organizando as capacitações. Então, a gente já estava em sinal de alerta já no começo de fevereiro. Então, a enfermeira Andressa, com muita coragem, né, por ser um assunto novo, estudou muito e organizou a primeira capacitação para todos os professores da rede, para eles iniciarem a aula já sabendo o que era o coronavírus, como é que seria o início das aulas. Então, lá no início de fevereiro. Então, capacitações, e aí se seguiu. Fevereiro, março, abril, agora maio, a gente não ainda está sempre capacitando os profissionais, todos os profissionais. Passamos nas unidades básicas de saúde e fizemos capacitações com os motoristas durante a noite, já fizemos 2 capacitações. E essas capacitações são para quê? Para a gente falar sobre o que é o COVID, a forma de prevenção do contágio, como é que eles devem usar corretamente os EPIs, porque hoje todo mundo está usando máscara, né? Mas nós, profissionais de saúde, a gente sabe que é um cuidado constante. O Paulo está aqui, é motorista, ele sabe que é um cuidado no abrir a porta, um cuidado no dirigir, o cuidado de manter vidros abertos, o que ele tem que fazer depois que ele deixar o paciente num hospital, a higienização de dentro do veículo. Então, a gente preparou todo um cenário, na verdade, e estamos bem, bem organizados quanto a isso. Então, a distribuição de todos os EPIs, é importante vocês saberem que realmente foi uma luta. O vereador Dinarte também está aí, uma luta conseguir EPIs em todo o país, na verdade, Mas temos as máscaras de tecido, máscaras descartáveis e as máscaras PFF2, que é o que o Ministério exige. A gente conseguiu num bom quantitativo para todos os profissionais terem. Álcool gel normal, né, 70%, álcool líquido, as roupas apropriadas, compramos todas as roupas para os servidores da unidade que é a linha de frente Santo André. Pensamos com muito carinho e com responsabilidade na equipe do Santo André quanto ao horário. Então, essa foi uma decisão bem importante, onde nós colocamos um turno único, porque nós tínhamos duas enfermeiras lá dentro da UBS que amamentavam, e a nossa preocupação era ir de meio-dia para casa, amamentar o bebê, voltar uma hora. Todo aparato, né? Chega em casa, tira a roupa, toma banho. Então, nós resolvemos fazer então, dois turnos, das 7 às 13, das 13 às 19, para estar protegendo os nossos servidores do contato e da contaminação e dos riscos que podem estar levando para casa. Organizamos também lá dentro da unidade de saúde toda uma área, para quem quiser ir lá conhecer, não é um bom momento, né? Mas a gente organizou a área suja e a área limpa, para também, quando o servidor quiser fazer um lanche, fazer um intervalo, poder sair, vai ter que se trocar para poder estar indo para a cozinha, que é um lugar limpo. Então, organizamos toda uma estrutura para conseguirem estar trabalhando com o maior cuidado possível. Montamos toda uma lavanderia dentro da área suja, onde conseguem tirar a sua roupa, já colocar na lavanderia, já colocar na máquina para proteger a servente também, dela não tocar nas roupas. Então, montamos uma estrutura dentro do que nós conseguíamos, né? A gente sabe que não é perfeito, mas foi dentro da maneira que a gente conseguiu organizar. Também toda a parte dos motoristas, né? A nossa preocupação muito grande na hora do transporte de um caso suspeito, de um caso positivo. Destinamos uma ambulância, que é só para transferência de pacientes suspeitos de Covid. Uma ambulância que praticamente a gente não deixou muita coisa na parte de trás para ficar mais fácil na higienização. Contratamos serviços de desinfecção dos veículos para estar protegendo os nossos motoristas. Então, eles transportam um paciente suspeito, já levam a ambulância para desinfecção. No decreto estadual tem os produtos corretos de desinfecção de veículos. Então, a gente está seguindo de todos os veículos quando transporta. Os carros têm higienização semanal e a ambulância toda vez que transporta algum paciente. Todos os EPIs necessários que os motoristas precisam ter dentro, avental, touca, óculos, viseira. E quando eles voltam do atendimento, a gente colocou à disposição no salão de atos um banheiro para eles terem um local com o vestiário todo, para eles estarem tomando banho, para quem não quiser ir para casa com aquela roupa que fez o transporte ou que possa ter contaminado. Então, a gente organizou uma estrutura para eles também, porque a gente tem que pensar, né? Atrás do motorista tem a família, tem criança, tem bebê, tem toda uma estrutura familiar. Também as desinfecções das UBSs, né, que é muito importante para auxiliar serventes. Então, a desinfecção bem feita já ajuda a manter também, né? E dentro, a gente não pode esquecer que no período todo da pandemia, a gente tem a estrutura normal dos serviços. O paciente oncológico, a criança, o bebê, a gestante, né? Então, nós tivemos que fazer uma redução no número de atendimentos, espaçamos os horários das consultas para não aglomerar muitas pessoas nas unidades, para serventes conseguirem fazer a limpeza, o médico conseguir arejar a sala enquanto sai um paciente, os odontologistas também, os dentistas, só urgência, porque é o profissional que é bem exposto, né? E organizamos toda uma estrutura para que não aglomere muitas pessoas. Né, agendamento, receitas por telefone para os idosos, uma estrutura que facilite para as pessoas, mas que a gente também consiga organizar com os nossos profissionais dentro dessa parte. Também temos a fisioterapia laboral, as nossas fisioterapeutas estão fazendo, para aquele funcionário que está muito tenso, que precisa individual, faz individual, ou elas fazem em grupo nas unidades. Já faz alguns dias que elas estão fazendo e deu super certo, a equipe está gostando, né? E eu acredito que o máximo que a gente consiga fazer e inovando, a gente está fazendo para todos os nossos profissionais. Acho que seria isso. A pergunta, então, da vereadora Deliane. Os testes para Covid, que essa já foi explicada, né? Então, a número 2, nos casos de isolamento preventivo, digo sintomáticos, ou mesmo aqueles com familiar ou amigo em tratamento, quais são os serviços oferecidos, além do contato telefônico diário, em prol desses cidadãos?
Bem, então, mudou um pouquinho o contexto todo de cuidado com o paciente agora nesse momento de pandemia, porque a presença do paciente no consultório, seja ele do médico, do fisioterapeuta, do odontólogo, é muito importante, é essencial, na verdade, né? E agora, muito do cuidado a gente tem feito somente por contato, por algum meio eletrônico, né? Para evitar, às vezes, de prejudicar mais o paciente, levando até ele, possivelmente, um vírus que ele não tem na casa dele, porque nós podemos, muitas vezes, portar e não ter sintomas. Então, para evitar de expor risco, em 23 de março, foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério da Saúde com a data de 20 de março, a portaria 467, com um ordenamento jurídico dispondo sobre a telemedicina, tá? Como parte de uma medida de enfrentamento nessa emergência de saúde pública diante da pandemia. Então, o contato telefônico que é realizado pelos profissionais da atenção básica com o paciente, agora nesse período, ele é, na verdade, uma teleconsulta, tá? Que é autorizada a fazer. Essa teleconsulta deve ser registrada em prontuário do paciente, que agora a gente tem prontuário eletrônico, a data, a hora, o número do conselho de quem prestou esse atendimento, as informações utilizadas e prestadas ao paciente, né? Os dados necessários para uma boa conduta, sempre também, né, respeitando a ética, porque com essa questão da informatização, às vezes fica mais complicado nesse sentido. Mas, então, quando o profissional acha prudente, o paciente vem até o consultório fazer uma avaliação ou uma reavaliação. Porque a primeira avaliação geralmente é presencial, mas não nem sempre. A secretaria está dispondo o telefone da vigilância, né, já há meses aí, para os pacientes, para a população em geral, ligar, tirar dúvidas, apresentar, se está apresentando algum sintoma, relatar para o profissional. E, às vezes, ele já está sendo orientado por telefone há dias e o profissional observou alguma alteração nesse quadro e orientou que a pessoa fosse até a unidade para passar por um atendimento presencial. Ou, então, o paciente, por, né, conta própria, procurou a unidade de referência, que é o Santo André, para fazer uma consulta. Então, esse primeiro momento, ele vai ser examinado. E, a partir daí, então, além do contato telefônico, o que a gente oferece para o paciente? Então, essa avaliação, sempre que necessário, quando o contato telefônico precisa vir, o paciente é agendado. A gente vai já fornecer medicamento sintomático nesse primeiro contato para que ele tenha no domicílio dele, durante o período de isolamento, medicação disponível para caso ele apresente febre, caso ele apresente dor de garganta, né? Que são sintomas de síndrome gripal leve e onde o tratamento é feito no domicílio. Tem uma equipe realizando visitas domiciliares, é mais uma equipe de técnico e auxiliar de enfermagem, né, para seguimento das orientações também, verificação de sinais vitais que são importantes naquele paciente que já está sendo monitorado por telefone e em isolamento no domicílio. Por exemplo, a temperatura, tem aquele termômetro que não toca, né, na testa, a saturação, que é um índice importante para a gente conseguir saber se a pessoa realmente está apresentando falta de ar, né, dificuldade na troca de oxigênio. A testagem também, né, que é realizada nos pacientes que se enquadram nos grupos prioritários para realizar tanto o teste rápido quanto o PCR, conforme a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, todo o acompanhamento e monitoramento do caso até que ele se conclua. Todo paciente que passa pela UBS tem o número do telefone da unidade de saúde para entrar em contato caso apresente alguma piora nos sintomas ou alguma dúvida para sanar alguma questão que ficou pendente e, né, o telefone da vigilância, que agora virou o telefone para a população geral aí, né, para ligar sempre que precisar e tiver necessidade. A secretaria organizou uma equipe, né, o que que acontece quando o paciente consulta. Ele vai receber toda a orientação do isolamento, ele e todos os contatos do domicílio. Ele assina um termo se responsabilizando por esse isolamento. Esse termo ele responde, né? É uma medida que é aplicada ali no momento na consulta. Ele deve respeitar, assim como as pessoas que moram na mesma casa. Então, são todos anexos e termos, declarações do Ministério da Saúde, nas portarias 356 e 454, né, que a gente tem seguido desde 23 de março, né, foram feitos os primeiros termos. Tem um desses termos que necessita da avaliação, da assinatura de cada contactante domiciliar do paciente. Então, eu não posso assinar pelo meu marido e pela minha filha. Eu não posso me responsabilizar, sei lá, juridicamente e dizer que um familiar meu que às vezes tem algum problema de personalidade, de entendimento, vá cumprir o isolamento. E se alguém vê ele na rua denunciar, pode criar algum problema. Então, cada um deve assinar o seu termo, que é um anexo 2 da portaria. Então, tem uma equipe técnica, de auxiliar de enfermagem, que está indo nas casas, não só para pegar essa assinatura, mas também para fazer toda a avaliação, o monitoramento e a fiscalização do isolamento domiciliar do paciente. Então, tem as enfermeiras da UBS Santo André, né, as técnicas de enfermagem, e juntamente com a vigilância epidemiológica. Como a secretária estava falando, a gente não decide nada sozinho, ninguém sabe tudo, né, e todas as opiniões são bem-vindas. Surge o caso de um paciente, eu não sou... porque o médico lá do posto, ele vai mandar fazer o teste porque ele acha que tem que fazer, não. Vai discutir com o enfermeiro e vai discutir com a Andressa, que é o nosso norte. Ela é pequenininha, mas ela tem um conhecimento que surpreende a gente. E aí, junto, em equipe, a gente vai decidir o que é melhor naquele contexto, naquela situação, para deixar, evitar excessos e... deixar passar alguma coisa, tá? É um momento realmente difícil, uma situação nova e desconhecida. Então, a gente precisa, né, somar sempre para procurar ajudar o máximo possível. Então, eu acho que é isso, né? Essa busca ativa que a gente faz também, né, no sentido de avaliar ali o estado clínico, monitorar e também fiscalizar, né? Porque é preciso.
Só para complementar, né? Já vamos encerrar. Também nós cumprimos todas as portarias, né? E devido às denúncias que a gente recebe, porque as pessoas já sabem, meu vizinho está em isolamento, saiu, então é muitas ligações, né? Nós montamos através de uma portaria essa equipe de avaliação, monitoramento e fiscalização, e cada pessoa que descumprir, que a gente souber e verificar que descumpriu o isolamento, nós oficiamos o Ministério Público com um nome. Infelizmente, são ações que têm que ser tomadas, já foram tomadas. porque às vezes o paciente positivou e está saindo. Então, a gente faz o ofício e encaminha com o nome para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dar os encaminhamentos que forem necessários. Tá? Eu só quero complementar, então, com os dados, só para vocês saberem que saiu agora, acabou de sair os dados da MAU, saiu o boletim todas as segundas e quintas-feiras, então, confirmados na nossa região 16, né? Confirmados 315 casos, recuperados 152 e 2 óbitos. O Getúlio Vargas se mantém nos 10 casos positivos e 9 curados. Acho que hoje logo mais sai o nosso boletim, né? E a gente vê que está aumentando os números dos casos, a gente não pode agora bobear, é só intensificar todos os cuidados, o trabalho. Por isso que a nossa equipe está bem, bem organizada, bem estruturada. Nós montamos toda uma sessão de epidemiologia da vigilância dentro da Secretaria de Saúde, porque precisamos ter o contato direto. A gente sai da Secretaria 7 da noite, 8 da noite, né, Andressa? Então, nós estamos com a Andressa lá conosco, com as duas enfermeiras que fazem a fiscalização. Elas têm um celular do COVID, que ficam à noite e finais de semana. Então, a gente está com uma equipe monitorando, acompanhando e cumprindo todas as normativas. E por conhecimento também, acho que vocês já devem ter anotado, para ter entendimento maior, está tudo também descrito na normativa que é de 14 de maio, né, na 9, normativa do Rio Grande do Sul. E o plano de contingência também do município que a gente elaborou lá em março, nós divulgamos ontem na página, ele tem atualização, nós ainda não atualizamos ele, né, Andressa? Temos umas pendências ali, mas já é a versão 4, agora nós já estamos para a versão 5, porque cada pouco muda, e se vocês quiserem ler, está no site da prefeitura também disponível. Acho que é só agradecer a todos e... Estamos à disposição na secretaria para dúvidas ou por telefone, né? E seguimos o trabalho com a nossa equipe, que a gente só tem que agradecer a toda a linha de frente que está firme e forte, trabalhando com muita coragem, muita competência, muita responsabilidade. A gente tira o chapéu para os profissionais que o município de Getúlio Vargas tem. Tanto do Hospital São Roque, que a gente agradece por trabalhar em conjunto, quanto... os profissionais, todos os profissionais, tanto cargos comissionados, quanto servidores, quanto contratos emergenciais, todos. A gente tira o chapéu, porque a equipe é bem unida e está trabalhando com muita competência. Acho que era isso, pastor Domingos.
Sim.
A gente agradece.
Muito obrigado. A gente agradece a secretária Grace, né, Andressa, e também a doutora Vivi, pela... né, disposição de vocês de deixar de lado o trabalho, enfim, toda a preocupação, para estar aqui atendendo o pedido dessa casa, né? E, então, da minha parte, queria falar mais, sei que cada vereador gostaria de falar mais, né, também falar, fazer um agradecimento. Eu vou pedir ao vereador Aquiles para ele fazer esse agradecimento em nome de todos os vereadores e já, em sequência, ler a ata. Né?
Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer um agradecimento breve e um elogio breve para a Graça e para toda a equipe da saúde, da Secretaria da Saúde, por o maravilhoso trabalho que vem fazendo durante essa epidemia e durante, não só durante a epidemia, mas durante todos os quase 4 anos que você é secretária, Graça. Por tudo que você já fez pelo povo de Getúlio na saúde. Fala um pouco por mim, que já precisei muitas vezes, muitas, mais de 100 vezes, eu acho que muito mais de 100 vezes da tua secretaria, nunca recebi um não. Então, você sabe, Grazi, você e a tua equipe sabem que críticas sempre vão existir. Jesus Cristo não agradou todo mundo e você também não vai agradar todo mundo. Mas tem a crítica normal, tem a crítica por inveja, tem a crítica por dor do cotovelo. Você é forte e todas as críticas que caem sobre você, você vai superar com muita mais, com muito mais coragem. Eu quero desejar que Deus proteja você e a tua equipe, em nome de nós, todos os vereadores aqui, que Deus proteja você, tua equipe, as famílias de vocês, os amigos de vocês, porque vocês merecem muito mais. Mas era isso aí que eu podia dizer para vocês, e eu acho que é muito pouco, mas é como o tempo também é curto, é. Eu só desejo o melhor para vocês, tá?
Essa equipe é como se fosse uma equipe de anjos, né? Protegendo as nossas famílias. Então, só podemos é orar e rezar, né? Em favor de vocês.
Então, tá, é isso aí. Obrigado. Obrigado, viu, pastor? E obrigado a vocês da saúde. Então, vou iniciar a ata, pastor. Ata número 1963. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2020, às 18 horas e 30 minutos, agora não, agora é às 7h25, estamos reunidos, os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tulivarga, Rio Grande do Sul, em sessão ordinária da Sala de Sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Tulivargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob presidência do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Crenice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Taliari Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente cumprimentou os presentes e convidou o secretário da mesa, diretora, para que efetuasse a leitura da ata no 1962, de 14/5/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas o ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao requerimento de autoria da vereadora Clinice Teorizinha Petróleo Forlim, que solicitou à mesa diretora que fosse convidada a secretária municipal de saúde para que compareça em uma sessão ordinária dessa Casa Legislativa para informar sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria durante este período do Covid-19. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que os vereadores Eloy Nardi e Dinarte Afonso Talero Farias fizeram uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Requerimento número 002-2020, 19/5/2020, de autoria da vereadora Clonice Terezinha Petróleo Forlim, que solicita à mesa diretora que promova um debate entre os vereadores desta Casa Legislativa sobre as consequências para o município de Tulivargas, o asfaltamento e o funcionamento da Transbrasileira BR-153. Manifestaram seus vereadores Clonice Terezinha Forlim duas vezes, Eloy Nardi, Paulo César Borma duas vezes, Vilmar Antônio Socol, Domingos Borges de Oliveira, Deliane Assunção Ponze, Norte Afonso Talher Farias. Colocado o requerimento em votação, foi aprovado por todos. Pedido de informações número 005-2020, de autoria da bancada do MDB, que solicita informações quanto à execução do contrato número 2710-2019, de 2/9/2019, firmado entre o Executivo Municipal e a RGS Engenharia S.A., em relação à contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em Cube, no distrito de Sousa Ramos. Manifestaram-se os vereadores de Lençon São Pons e Loinage, tendo concedido a parte ao vereador Vilmar Antônio de Socol. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Pedido de providência número 015-2020, de 11/5/2020, autoria da vereadora Helena Assunção Ponze. Solicito providência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em relação à notificação dos proprietários para a limpeza dos terrenos baldios localizados na rua Professor Francisco Stavinsky, bairro Champagnat, trecho compreendido entre as ruas Frei Gentil e José Rotenfusser. Solicita ainda que seja realizado um estudo de outras alternativas para desinfecção de tubulações e bocas de lobo, visando evitar a proliferação de animais peçonhentos, tais como ratos, baratas e cobras. Manifestaram-se os vereadores Delena Assunção Pons duas vezes, Eloy Nardi, duas vezes, Narto Afonso Talaio Farias duas vezes, Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Paulo César Borma e Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o pedido de votação, foi rejeitado pela maioria. Os vereadores Aquiles Pessoa da Silva, Dinarte Afonso Talaio Farias, Eloy Nardi, Jefferson Carpins, Paulo César Borma e Vilmar Antônio Socol votaram contra ao pedido. Projeto de lei número 045/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização do 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho e 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Deleno Assunção Pons, Eloy Nardi, Cleonice Terezinha Petróleo Furlim fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 28 de maio, às 18h30. Como nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa, diretor, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente desta Casa Legislativa, sala de sessões, firme de Jardim. Eu pedi desculpa que no início eu disse que nós estávamos começando a sessão, a ata da sessão anterior. Era isso aí, Arthur.
A seguir, já vamos direto, né, à leitura da... Ah, é. A votação. Preocupado ali com a prece do vereador Socol. Tem o compromisso, né? Colocamos a ata, então, apresenta em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposição em pauta. Ordem 01, pedido de informações, 006/2020. Bancada do PMDB solicita informações quanto ao andamento do procedimento em relação à poluição dos rios da nossa cidade, em especial sobre a análise da água coletada no Rio Ribeiro. Ordem 02, pedido de informações, 007/2020. Vereador Dinarte Afonso Talhari Faria solicita informações sobre a existência de livro onde consta o tombamento de bens como patrimônio histórico do município, existindo que seja encaminhada a cópia do mesmo. Ordem 03, projeto de lei acompanhado de parecer, 046/2020. Executivo Municipal altera o artigo 32 e o caput do artigo 42 e revoga o parágrafo 1º do artigo 42 e os artigos 41 e 43 da Lei Municipal número 5.314/17, que institui o Código Tributário Municipal. Ordem 04, moção 005/2020. Vereadores Cleonice Terezinha Petróleo Fulinho e Dinarte Afonso Talher Farias solicito que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Jaci Canei, ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Era o que tinha, presidente.
Como nós vamos passar o grande expediente, não tem ninguém inscrito, já vamos de imediato para a discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia.
Ordem 01, pedindo informações. Número 006/2020. Bancado do MDB solicita informações quanto ao andamento do procedimento em relação à poluição dos rios de nossa cidade, em especial sobre a análise da água coletada no Rio Ribeiro.
Está em discussão o pedido de informações. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Rejeitado, então, pela maioria, o pedido de informações.
Ordem 02. Pedido de informações, 007/2020. Vereador Ginarte Afonso Talero Faria solicita informações sobre a existência de livro onde consta o tombamento de bens como patrimônio histórico do município, existindo que seja encaminhada a cópia do mesmo.
Está em votação o pedido de informações. Com a palavra, vereador Ginarte.
Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos prestigiam, nos assistem pelo YouTube, eu gostaria de... Eu me manifestei na sessão passada relacionado a isso, que nós não temos uma lei específica no município que trata desses assuntos. Mas eu creio que, após o retorno desse pedido, a gente vai poder conversar e tentar verificar com o Conselho Municipal essa possibilidade de se fazer esse estudo e de poder mexer nessa questão da cultura de nosso município. É uma coisa que, há muito tempo, a gente vem falando. Nós tivemos alguns bens históricos que muitas pessoas entendem que devam ser tombados, mas a relação é muito maior que isso, é uma relação principalmente de conservação, é uma relação de quem indicaria e de quais seriam os nossos bens e os nossos patrimônios municipais, Paulo. Tem tanta coisa em Getúlio Vargas que poderia, o nosso Parque das Águas, a nossa praça, a Câmara de Vereadores, que é um local aqui que já foi a prefeitura do município, e muitos prédios privados também dentro do município que poderiam ser indicados nesses efeitos. Porém, eu creio que esse meu pedido ele vai fortalecer essa nossa discussão futura. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão, pedido de informações. Como nenhum vereador mais quer falar, então coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03. Projeto de lei acompanhado de parecer. 046/2020. Executivo Municipal altera o artigo 32 e o caput do artigo 42 e revoga o parágrafo 1º do artigo 42 e os artigos 41 e 43 da Lei Municipal número 5.314/17, que institui o Código Tributário Municipal.
Está em discussão o projeto de lei acompanhado de parecer. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, moção 005/2020. Vereadores Clenice Terezinha Petróleo Furlim e Dinarte Afonso Talhari Farias solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Jaci Canei, ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Está em discussão pedido de moção. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco o pedido de moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término, então, do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente, lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Como nenhum vereador quer, então, fazer uso da palavra, quero convocar os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de junho, que se realizarão nos dias 4, 16 e 25, às 18h30. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos. 4, 16 e 25.
Então não vai ser na quinta.
Não, vai ser na terça.
Dia 16 é uma terça.
Dia 16 é na terça.
Tem aqui em cima, Dinácio. Oi?
4, 16?
Agora você já viu,
assim, posso assinar já.
Ali em cima.
Ah, mas a gente vai tirar.
Não, essa aqui é a tua. Moção. É, tá em cima, ela pede patrão, Ministério Público e Executivo.
Ela faz o encaminhamento do.
Sai em nome de todos vocês que estavam investigando o Ministério Público é patrão. O pastor ia assinar uma coisa que todos vocês queriam, né? Vamos fazer dela.
O Ministério de Informação aprovado pelo plenário sai em nome da Câmara de
Vereadores. Certo, mas por que? Mas é isso mesmo que foi justificado isso a ela? Não, eu digo, na hora que entrou o projeto, assim, por que você não faz em seu nome, então, em vez
não, de fazer? Até ela pediu que fosse nesses três.
Ah, bom.
Então, até quando... Ela pediu o nome da bancada, não foi nem o nome dela.
Não, certo.
Eu acho que é a pastinha. Essa fica pra
não, não, entendi, mas tu entendeu? Por isso que eu digo, se nós temos aquela comissão lá criada, não acontece isso, né?
Se tivesse mudado o regimento...
Tu não leu?